Olha, já manda! Na linha de 5 jardas!
Como é que é? Vamos lá! Vamos lá!
A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na NET e sejam bem-vindos ao episódio 345 desse seu programa de futebol americano. Seja bem-vindo ao mês de abril, é o mês do draft na NFL, então é o mês do draft no Fumble na NET. A gente já está aí, de certa forma, há duas semanas falando de draft, trazendo vocês para esse mundo das escolhas. A gente já falou de late round picks que deram certo, a gente já falou dos draft busts, os caras que não deram certo. E agora a gente vai falar de 2020, vamos falar do passado recente. E vamos avaliar bem inicialmente assim, o que é que deram as escolhas do ano passado. Eu sou Danilo Batista, seu host para mais uma semana, e temos neste episódio a presença de Pedro Betânia. Seja bem-vindo a mais um programa, Betânia.
Fala, Dandan. Fala aí, nossos queridos ouvintes. Mais um programinha, mais uma análise. E, meu, sério, que primeira rodada triste do ano passado, hein? Que falta faz um combine presencial, hein?
Já diz outro. Que fase vive o menino draft? Pra gente ter os comentários aqui sobre o que foi essa seleção do ano passado, a gente tem a presença direto do podcast The Information, Pedro Bregolin. Seja bem-vindo ao Fumble na NET, Pedro.
Boa tarde, boa noite, bom dia pra todo mundo que tá ouvindo o podcast. Boa noite pra vocês, Danilo e Pedro. É uma honra estar aqui no Fumble na NET, cara. O meu primeiro podcast de futebol americano que comecei a acompanhar há muito tempo atrás foi uma das inspirações pra nascer o The Information e depois o The Infocast, que é o nosso podcast. Então, cara, é uma grande honra estar aqui com vocês pra gente falar de uma classe de primeira rodada, principalmente, que é complicado, né? A gente vai pincelar muito durante o programa, mas faz falta um combine, faz falta algo presencial no mundo da NFL pro draft.
Betânia, você sentiu com esse comentário as suas costas encurvando, a barba batendo mais ou menos no joelho, assim, a velhice chegando? Um programa que eu já acompanho há muito tempo,
olha,
inspiração para a gente.
Não se sintam tão velho, eu só tenho 21 aninhos, estou na flor da idade, mas olha que eu vou destacar aqui, cara, assim, ó, quando eu comecei a ouvir o Fumble na NET, eu não tava nem no primeiro ano da faculdade e eu tô um semestre de me formar, então, digamos que é complicado.
Cara, quando eu comecei a ouvir o Fumble na NET, eu tava na faculdade e eu já me formei faz 3 anos. Não, pera.
triste vida de formando de faculdade. É época boa que ninguém quer passar de novo os perrengues de estudar.
É isso, Pedro. Todo convidado que vem pela primeira vez aqui no Fumble na NET precisa responder a duas perguntas muito simples. 1, para que time você torce? 2, como você chegou até esse time?
Bom, eu sou torcedor do New England Patriots, não escondo isso, tá público há muito tempo, é torcedor fanático que passa muita raiva. Não sou aquele torcedor modinha que só fica na boa face, etc e tal. Conheci os Patriots durante o Super Bowl 46, foi a primeira vez que eu tive contato com esporte, e aí, pô, gostei desse uniforme, não sei o que, e comecei a acompanhar um pouco mais o esporte adentro pra 2014, cara, sentar e ver que, pô, eu gosto dos Patriots, é esse time que eu vou torcer. 2013 eu já tive uma proximidade, flertei entre ser torcedor dos Patriots e dos Giants por causa daquele Super Bowl, mas acabou que meu coração bateu mais forte por New England, antes mesmo de saber quem era Tom Brady, Bill Belichick, toda a história da franquia, dinastia, títulos e afins. E não adianta, bateu mais forte primeiro pela NFL, né, pelo esporte, e depois pelos Patriots, e até na fase ruim agora de descobrir o que é ser torcedor de verdade da NFL. E vou te falar, eu tô com uma saudade do Tom Brady que não cabe no coração, gente, meu Deus do céu.
É isso, todo mundo chora por onde tem saudade. Bom, a gente tá numa introdução razoavelmente longa aqui, foi mal o Kodoji. Vamos partir para o nosso bloco de recados e na volta a gente vem com esse Fumble na NET 345. Não saia daí. Rapidinho para vocês, recados do Fumble na Net. FumbleNanet.com.br para conferir todo esse incrível hub de conteúdo de esportes americanos. São mais de 50 podcasts falando de NFL, NBA, MLB, NHL. Tá? Recomendo para vocês, além do Fumble na Net, além de podcast de franquias, o Noir, o podcast, se você é um fã da NBA. O Rebatida podcast, se você curte a MLB. O Icecast, se você é um fã da NHL, um fã do esporte do gelo. E muito, muito mais você encontra no nosso site. Você pode ouvir tudo isso também em Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, na sua TV, no seu fone, aonde você quiser, que tenha acesso à internet e uma caixinha de som, dá para ouvir nossos podcasts. Não deixa lá de seguir, avaliar, isso ajuda, e recomendar, claro, porque isso ajuda a gente a ir chegando para mais gente e assim temos acesso a mais fãs do esporte. Não deixa de seguir a gente pelas redes sociais, é @fumblenanet no Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram. Acompanhe os lançamentos, vem bater um papo com a gente, é muito legal ter todos vocês junto conosco. Então, passamos por todos os recados que tínhamos que dar nessa semana, vamos direto pro programa Draft 2020, logo depois dessa vinheta. Vamos lá, Draft 2020, um draft esquisitíssimo, ou, dependendo do ângulo que você analisa, inédito, devido aos trâmites de pandemia, devido às recomendações médicas e científicas. Não pôde ser um draft presencial, então já foi um evento muito fora do comum. O Roger Goodell apresentando todas as escolhas de dentro do porão dele. E quando eu digo porão, é literalmente o porão. Ele montou uma salinha, montou um estúdio de transmissão dentro do porão da casa dele. Dava pra ouvir todo mundo em cima. Teve relato de técnico que toda vez que tinha uma escolha que ele tava na expectativa, assim, e não era o time dele, sei lá, um time duas posições à frente no draft, selecionou um cara que não era o cara que ele tava aguardando pra escolher. Ele relatou que ouvia as crianças batendo o pé no chão e ele de dentro do porão conseguiu ouvir. Então foi meio surreal, assim. A ESPN cuidou da transmissão e mandou kit de transmissão pra uma cacetada de jogador. Foi um espetáculo que pra televisão foi incrível, mas não foi exatamente o que a gente tá esperando. Inclusive já tem notícias que teremos público no draft 2021, tá? Naquele modelo de seguindo todos os protocolos, já deve ter uma quantidade razoável de pessoas vacinadas. A gente só não sabe se a NFL vai forçar que só vacinados compareçam ao evento. Mas esquece 2021 por enquanto, vamos falar de 2020. A gente já chega para um draft que tinha uma primeira escolha muito clara, era bem visível quem é que deveria ser o jogador. E aí, vencedor do Heisman Trophy, quarterback LSU, Joe Burrow, foi pro Cincinnati Bengals. Pedro, era uma escolha bem clara, e depois dele ter sido selecionado, o que ele jogou pelo Bengals, enquanto ele jogou, compensou toda essa escolha número 1, né?
É, Danilo, a gente vê que a escolha foi mais que acertada, independentemente de ele ter jogado apenas praticamente meia temporada antes de sofrer uma lesão bem grave, antes do joelho dele virar geleia. Tava mais do que claro que ele é o franchise QB, ele é o futuro da franquia. A gente viu reports antes de começar a temporada que ele já tava bem enturmado, principalmente com a OL, mandou presente pros seus colegas de time dentro do vestiário, foi uma presença grande desde o primeiro dia, e assim, tá mais do que acertado. Quem viu minimamente os Bengals ano passado, ficou claro que ele é o futuro da franquia, só que a franquia não deu apoio pra ele em 2020, aconteceu o que aconteceu. Mas mesmo com a lesão, cara, sinceramente, é irretocável falar mal do Joe Burrow, não tem como fazer isso. Ele fez muito mais do que poderia, ele acaba terminando o ano dele de calouro com 13 touchdowns e 5 interceptações, né? Ele passa das 2.500 jardas, isso em meio ano, e assim, pra mim tá claro que tudo que a gente falou ano passado, pré-draft, de ele ser um cara pronto, de ele ser um cara que vai chegar na NFL e desde a primeira semana ele vai dominar o time, vai dominar o seu ataque, claro, vai sofrer as dores que um calouro sofre, mas ficou muito claro pra mim que, assim, os Bengals acertaram demais, e é uma pique que daqui a alguns anos talvez a gente vai olhar pra trás e vai ver que pode ter sido talvez a melhor do Cincinnati Bengals, e foi a impressão que eu tive nos primeiros jogos do Joe Burrow na NFL, Danilo.
É, Betânia, quando o Pedro fala as dores do crescimento, infelizmente essas dores foram literais, né?
É, de fato, né? A lesão acabou estragando aí essa boa temporada que o Burrow vinha fazendo. Foram 10 jogos, 2.688 jardas, 13 touchdowns, 5 interceptações e muito sólido. Acho que, além de números, né? Quem viu os jogos viu um Joe Burrow sólido, sem medo de tentar passes, sem medo de tomar porrada. Depois de um certo tempo, aprendeu que não dá pra ele fugir como ele fugia no college. E foi muito bacana, eu particularmente assisti mais o Bengals essa temporada do que eu assisti o Packers, né? Principalmente nesses primeiros jogos, quando o Burrow ainda estava em jogo, né? Em campo, eu preferia assistir os jogos do Bengals porque eu realmente queria ver o Burrow. E foi nítida a evolução dele jogo a jogo. Jogo a jogo, ele melhorando, tendo mais noção, mais presença de pocket, melhorando os passes, melhorando a tomada de decisão. Infelizmente, a gente não pôde ver isso durante toda a temporada porque ele teve uma lesão grave. Ele volta aí para esse ano de 2021 com grandes expectativas. O Bengals acertou muito na escolha dele. Acho que também já vale comentar que eu acho que eles acertaram muito na escolha do T. Higgins na segunda rodada, né, que foi aparecendo ali como uma arma também pro Burrow enquanto eles estiveram jogando juntos, né, demorou um pouquinho pra engrenar, mas teve uma temporada até que interessante ali, quase 1.000 jardas pra um calouro também. Então acho que esse draft no geral do Cincinnati Bengals ano passado foi um draft bacana, encabeçado pela figura do Joe Burrow, que era o principal, né, era o que precisava fazer. Eles precisavam de um novo quarterback, ainda de quebra trouxeram um bom wide receiver. Então, assim, uma base legal do ataque. E agora a gente tá vendo, até pelas últimas contratações da Free Agents, que eles estão reforçando a defesa, porque parece que agora o ataque do Bengals tem um norte já bem estabelecido, né?
Em termos de skill position, estava super tranquilo mesmo. O problema continua sendo, inclusive, a linha ofensiva precisa ainda dar uma injetada de qualidade. Vamos ver como é que eles se comportam para 2021. Vamos manter o papo, inclusive, em quarterback. É a posição que mais interessa para os ouvintes, inclusive, mas eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente não vai desligar o programa só porque a gente já passou para o quarterback. A gente pula aqui para a escolha 5, Miami Dolphins. Era também outro dos times que estava super cotado com o quarterback. Era o time que vinha em 2019 com a polêmica de perder todos os jogos para ficar com a escolha número 1, acabou ganhando uns jogos, caiu para a escolha número 5 e saiu com Tua Tagovailoa, quarterback de Alabama, que no fim das contas era o cara que eles queriam para número 1. Eles não contavam que o Tua ia se machucar e não dar mais disputa pro Joe Burrow. Enfim, Tua Tagovailoa, Beth, é a escolha número 5 do Dolphins. Acho que eles conseguiram. Você acha que eles conseguiram o cara que eles estavam planejando mesmo?
Acho que a gente ainda não viu o suficiente do Tua para poder saber se ele é o cara, né? Eles estavam com... No momento que o Tua chega, né, para jogar, eles estavam com o Fitzpatrick fazendo uma boa temporada. Teve até um certo atrito ali, talvez, né? O Fitzpatrick falou, pô, tava gostando, não achei legal sair, mas eu entendo e tal. E aí eles dispensam o cara, mantém o Tua, como já era esperado, e tudo dá a entender que nessa temporada de 2021 ele vai ser o titular. Ele veio de uma lesão muito grave durante o college, ficou-se muitas dúvidas, ele demorou um tempo pra se recuperar, ficar realmente 100%, e quando ele apareceu, pô, recorde interessante, 6 vitórias, 3 derrotas, contribuiu, cuidou bem da bola. Achei que, talvez o receio da lesão ainda tenha prendido um pouco o Tua numa das maiores qualidades dele, que é a movimentação, o scramble, sair do pocket, resolver com as pernas. Talvez ele ainda tenha um pouco de receio, esteja um pouco preso em relação a isso. Mas, no geral, acho que o Tua, diferente do Burrow, né? Não tem como não fazer uma comparação entre todos os calouros, né? Quando o assunto é quarterback. Se você vai comparar em relação aos outros quarterbacks calouros, eu sinto que o Tua foi o que menos conseguiu dar aquele passo a mais de estou na NFL. Mas ele tem um futuro, ele tem talento, ele mostrou boas decisões, conseguiu vencer jogos. Então, acho que o Dolphins fez uma boa escolha, mas eu ainda não senti aquela segurança no Tua, por exemplo, como a gente sentiu no Herbert e no Burrow, sabe? Acho que dos de primeira rodada aí, talvez ele seja o que ainda tenha mais a se provar durante essa próxima temporada. Acho que o Dolphins, no geral, fez um resto de draft interessante, conseguiu algumas peças legais e muito pra já montar uma base pro Tua. Mas assim, dados os rumores e tudo mais, eu não me surpreenderia se o Tua daqui duas temporadas não tivesse mais no Dolphins. Eu acho que ele tem muito a se provar nessa temporada ainda de 2021.
Uma coisa que eu acho que Miami errou, na minha opinião, com o Tua, foi ter feito aquele carrossel de QBs, principalmente da metade pro final da temporada, né? A gente viu no meio da temporada, antes de um jogo difícil contra a forte defesa dos Rams, o Tua ser nomeado titular da franquia. Critiquei muito naquela época a escolha e continuo criticando. Pra mim, eu acho que a gente teve talvez o grande erro do Brian Flores desde que ele chegou em Miami em questão de escolhas fora de campo, que obviamente acabam impactando dentro de campo. Pra mim, ficou claro que o Tua ainda não estava tão seguro pra ser titular na NFL, principalmente porque eu senti que também o coach staff não estava confiante nele de deixar ele soltar a bola, de deixar ele conseguir fazer as jogadas. O jogo contra a franquia dos Bills na última rodada, cara, eu acho que prova muito isso. A gente viu o Miami que precisava vencer e Tua não soltava a bola, não tinha chamadas pro Tua soltar a bola em profundidade, pro Tua ser mais livre, leve e solto, coisa que ele conseguiu fazer de vez em quando. Aquele jogo contra a Arizona, quando ele pôde soltar um pouco mais a bola, ele conseguiu ser um Tua que lembrou um pouco da época do college. Então assim, o talento tá lá. Pra mim, ele foi o cara, comparado aos outros dois que saíram no top 10, que chegou com o piso mais baixo, muito por conta da lesão. E pra mim, ele tem um potencial de talento melhor que o Joey Burrow, por exemplo, mas o piso deles não tem nem comparação entrando na liga. E assim, isso ficou claro, pra mim não tem nenhuma dúvida disso. A indecisão de quem era o QB1 em boa parte da temporada potencializou essa fraqueza do Tua, muito talvez por conta da lesão, e aí o Tua talvez também não tenha lidado com isso da melhor forma. Esperava um pouquinho mais dele, mas assim, é um cara que mostrou que tem um talento, ele precisa ser lapidado, ele precisa ser trabalhado. Eu gosto muito quando um QB chega, fica no banco, aprende o jogo na NFL, e eu acho que se o Tua tivesse ficado os 16 jogos como reserva, poderia ser melhor pro futuro dele. Hoje, provavelmente, a gente não estaria falando sobre, sei lá, uma possível trade com o Washington pra pegar o Deshaun Watson, como tava sendo falado há um mês atrás, por exemplo. Então, assim, eu acho que o Miami errou em algum ponto com o Tua em como tratar o primeiro ano dele, ainda mais depois de uma lesão, mas eu acho que o Brian Flores, no fundo, confia nele e só fez essa decisão de pôr ele como titular porque confia nele. E, assim, se o Tua render, cara, e eu acho que isso tem grande chance de acontecer, e eu acho até difícil ver o Tua fora dos Dolphins, ainda mais depois de todos os rumores que aconteceu com o Watson e fora de campo, né? Eu acho que o Miami vai ficar com o Tua pra essa temporada e assim, dentro de mim eu tenho um feeling que ele vai render. Eu confio muito no Tua, eu gosto muito no Tua, e era o meu QB favorito até começar a temporada do college pro draft de 2020. Então, eu ainda acho que o Miami acertou na pick e eu acho que é muito alvoroço. Tem que sentar, acalmar, esperar passar 2-3 anos pra avaliar quem é o jogador. Óbvio que depois do primeiro ano não é a coisa mais positiva do mundo, mas não tá longe de ser algo ruim até pra um QB que começou num time que assim, não brigava por playoffs, conseguiu ter esse status ao longo da temporada, e ele conseguiu também manter esse status de fazer Miami brigar pros playoffs, mas claramente ainda falta ritmo e jogo e talvez até confiança de profissional, e aí, como foi já comentado aqui, a lesão ainda pode atrapalhar isso na parte mental.
É isso, eu só não tenho problemas com a alternância ali entre o Tua e o Ryan Fitzpatrick. Eu acho que Tua tava num estágio inicial, assim, de aprendizado, que um monte de gente defende hoje aí que quarterback fique no banco por uma temporada inteira e tal. Ah, mas você não deu a oportunidade do cara aprender, tentar virar uma situação difícil. Se o tempo inteiro a comissão técnica, que não deu nenhuma amostra de que a gente não possa confiar neles, né? Se o tempo inteiro essa comissão técnica achou que seria mais produtivo pra ele ir pro banco naquele momento e tentar ganhar o jogo, tá? E que achou que o Fitzpatrick naquele momento específico, não para todos os jogos, daria mais condições, eu acho justo. Eu acho que o Fitzpatrick ganhou a disputa e ele deveria ter sido mantido para 2021 em Miami e ser nomeado titular, acho que não. agora é a hora do Tua carregar e carregar valendo. Isso daí, não à toa, sai o Ryan Fitzpatrick, entra um Jacoby Brissett, que é um quarterback que tá um pouco mais abaixo, em comparação, mas também é um quarterback que você pode montar um esquema mais próximo do que você tem com o Tua. Não é que você vai mexer o estilo de jogo quando você precisar colocar um reserva, ou um negócio situacional, sabe? É o que, sei lá, você tem um quarterback bem passador, como seu título, vamos, o Drew Brees e o Taysom Hill. Você tem um quarterback de um estilo, e aí de repente você coloca um outro cara de outro estilo, que faz outras coisas melhor, porque naquele momento você acha que você vai confundir melhor a defesa. Não, com Tua e Brissett, você tem dois caras mais parecidos, então dá todos os indicativos que Miami tá no barco com Tua e vai com ele, enquanto não der ruim, esse vai ser o quarterback titular de Miami. Se eu acho que eles deveriam até trocar para um quarterback como o Watson, você tá trocando um prospecto, tá? Um cara que vai ter sua curva de crescimento aos 23 anos, por um cara que já tá entre os melhores da NFL aos 25. A diferença de idade não é um grande fator, não é como se você estivesse trocando pelo Russell Wilson, que já tem quase 10 anos a mais do que o Tua, sabe? Então, eu acho que sim, embora você dê uma leve limitada no fator de investimento do Dolphins, o que eles não podem pegar com um draft pick, eles podem contratar na free agency, que o Dolphins vem com um capital razoável aí, mas a gente já falou dessa troca de Deshaun Watson aí em programas anteriores, vamos manter no draft 2020. Pro outro quarterback que foi bem cotado aí na primeira rodada, a escolha número 6 saiu pro Chargers, Justin Herbert, de Oregon, Pedro. Entrou no susto, na mais completa surpresa, e saiu com um belíssimo primeiro ano nas costas, né?
Cara, é magnífico, né? Falei isso lá no Infocast algumas vezes e vou repetir aqui de novo. Pra mim, é a melhor temporada de um QB Rook na história da NFL. Cara, 31 TDs, apenas 10 interceptações, mais de 4.300 jardas. É um cara que virou jogos surreais. O jogo contra os Raiders em prime time foi um negócio fantástico no finalzinho da temporada. Teria ganhado mais jogos se não fosse o apoio da sua franquia. Poderia ter conseguido virar mais do que apenas um jogo até a metade pro final da temporada. É um cara que, sim, teve seus erros, teve momentos que tentou ser o Superman do time, aprendeu muito com isso, uma evolução muito grande dentro do próprio ano. Na semana 2 contra os Chiefs, teve um lance claro que ele poderia ter corrido pra first down, manter a franquia dele no campo, para conseguir abrir mais que uma posse, e aí ele decidiu lançar uma bola pra end zone, foi interceptado, deu margem pros Chiefs empatar o jogo, ir pra prorrogação, e depois os Chiefs venceram na prorrogação com um chute de 57 jardas do Butker. Então, assim, ele foi aprendendo ao longo do ano, eu acho isso muito bom. Ele mostrou evolução, ele levou as pancadas, ele soube reagir às pancadas da forma mais positiva. Talvez tenha sido o QB, o Rookie of the Year, muito por conta da lesão do Joey Burrow, mas até quando o Burrow tava como titular, pra mim o Herbert tava mostrando que ele tava um pouquinho acima no ano. Pra mim, como QB, o Burrow é melhor, obviamente, não tem nenhuma discussão nisso, mas jogando dentro de campo, o Herbert tava rendendo mais. O time de LA poderia e dava um pouco mais de apoio do que os Bengals e até às vezes que o Dolphins, mas assim, ficou provado que, assim como os Bengals acharam o seu QB, os Chargers acharam o seu QB. É questão de cuidar dele, dar uma boa L, dar boas peças, ter carinho com ele e saber lapidar esse talento, porque, cara, eu não tinha muita fé. Eu era um grande crítico do Justin Herbert e tudo que eu falei que ele não ia ser, ele foi nesse primeiro ano e me calou como rookie. Então, assim, eu aprendi a respeitar e amar Justin Herbert e não mais duvidar dele. E assim, ele tem um braço fenomenal e é um cara pra ficar 15 anos em LA e dar um anel de Super Bowl, ou mais do que um anel de Super Bowl. É só a franquia cuidar bem dele, Danilo, que, assim, é aquela pique que o torcedor vai guardar no coraçãozinho durante um bom tempo.
É isso, Beth, não tem muito comentário ruim a se fazer, nem muito comentário diferente sobre o Justin Herbert, né?
Cara, acho que a pior coisa que o Justin Herbert fez na temporada foi raspar o cabelo, mas fora isso... De resto, real. Ele mandou benzão, assim.
Real.
Porque ele realmente chegou bem contestado, né? Tipo, aquela coisa de ser um prospecto que tem um teto alto, dá pra ver que ele tem um teto alto, mas o piso dele não era alto, sabe? O piso dele, talvez, pra chegar na NFL e jogar, é aquilo. Mas como a gente sabe, a profecia do Tyrod Taylor segue a mesma, né? Se Tyrod Taylor for o seu quarterback titular no começo da temporada, já saiba que ele vai machucar e o reserva vai assumir. Foi o que aconteceu. E o Herbert surpreendeu muita gente. Boas leituras, bons passes em profundidade, bom jogador jogar com Mike Williams e Keenan Allen de dupla, de wide receivers, é óbvio, dá uma ajuda. A OL não é das piores, mas também não é das melhores, o Chargers tem que ficar de olho nisso. E, meu, marcha pra frente e segue o barco, assim, é seguir nesse ritmo. O Herbert fez uma ótima temporada de calouro, não à toa foi o calouro do ofensivo, o calouro da temporada, né, e, pô, o que dizer, né, calou a boca de todos os críticos, inclusive esse que vos fala.
Perfeito, foi realmente uma incrível temporada do Herbert pelo Chargers. A gente tá em posição de quarterback, e você, amigo ouvinte, deve ter pensado que acabou os quarterbacks na primeira rodada, né, mas não acabou. Na escolha 26, depois de uma troca, na verdade foi uma troca dupla, né? Miami recebeu a escolha de Houston e depois mandou ela pro Green Bay Packers, que saiu com o quarterback Jordan Love, de Utah State, escolha número 26, que gerou muitas dúvidas e muitas doses de tequila pro Aaron Rodgers, Betânia.
É confuso, né? No mínimo confuso a escolha. Mas confuso não pela escolha em si. A escolha em si, cara, é criticável, mas é aquele negócio, ah, é o quarterback do futuro, Só que você investe no quarterback do futuro quando chegar o momento de pensar no futuro. Não quando você tem no presente o cara jogando em nível de MVP. Ok, foi depois, mas o Rodgers não via de uma temporada ruim. Não apresentava uma baixa de qualidade tão grande pra você já começar assim, ah, vou gastar uma escolha de primeira rodada num quarterback, sabendo que o time tem outras necessidades, né?
E termina o ano de 2020 como MVP, né? O que deixa a escolha ainda mais criticável, cara.
Com certeza. E aí vale já, né, trazer um pouco dos últimos programas que a gente falou, principalmente aqueles de free agency e tudo mais, que as movimentações ainda apontam pra que essas escolhas, e também a do AJ Dillon, que foi a da segunda rodada, sejam escolhas até quentes, porque, pô, você vai reestruturar o Rodgers pra talvez manter ele por mais alguns anos, e aí você tem um Aaron Jones que você renova pra poder ficar mais uns anos. Então, por que essas escolhas, sabe? Se você vai manter o elenco que já tá lá, fica uma coisa meio estranha. O jogador em si, Jordan Love como quarterback, baita prospect, braço forte, movimentação boa, boas tapes, fez uma primeira temporada muito boa, depois caiu um pouco de nível, acontece, a gente sabe que no college é meio difícil quando você não tá nos times tops, né, nos times mais elite, você manter essa regularidade. Mas, pô, um time como o Utah State, pô, tirou leite de pedra, fez ótimas temporadas ali, mostrou muita coisa boa, tá sendo um bom prospecto na NFL. Só que todo o contexto em volta dele, da escolha dele, acaba sendo no mínimo confuso. Eu gosto muito do Jordan Love, acho que ele, pra essa segunda temporada, ele chega como um reserva, eventualmente pode jogar, às vezes aparecer em um outro snap e tal, pra falar em que a escolha valeu, mas no geral, quando você olha tudo que o Packers fez do ano passado, desse draft, até agora, nessa free agency, até o momento da gravação desse programa, é uma escolha jogada fora. Você vê que foi escolhido depois, o Packers jogou uma escolha fora. Infelizmente, hoje é uma escolha que foi jogada fora. Espero queimar minha língua, que daqui a alguns anos o Love realmente renda alguma coisa, e no Packers de preferência. Mas hoje, analisando o draft de 2020, vendo como os jogadores escolhidos em 2020 impactaram nos seus elencos, Jordan Love foi uma escolha jogada fora.
Pois é, na posição de quarterback, a gente ainda saiu com Jalen Hurts na segunda rodada, acabou, eu não vou nem dizer surpreendendo, já a expectativa em cima do Carson Wentz no Eagles já era bem baixa e terminou a temporada no banco com o Jalen Hurts como titular, ficou só a polêmica do final mesmo da temporada, que o Doug Peterson usou o quarterback número 3 no final do jogo, numa provável coisa entre perder, uma provável medida para perder o jogo, ou eu já tinha prometido pro quarterback que ele seria o titular do segundo tempo, então vai saber o que foi que se passou por ali. Outros quarterbacks, só mais dois valem a pena ser citados, porque eles acabaram tendo que entrar em campo porque o titular machucou, ou os dois titulares, o número 1 e o número 2 machucaram. No Jaguars, o Jake Luton acabou tendo de jogar, o Gardner Minshew machucou, o reserva dele era o... Oh, rapaz, o pescoçudo que agora foi pro Giants.
CJ Bertard, eu acho que ele também jogou uma parte. Não, mentira, agora ele foi...
Não, o Beta chegou agora.
Mike Glennon. Eu sempre confundo esses dois, cara. Os dois são feios
falo,
e são ruins.
Cabeça de falo.
O Mike Glennon jogou um pouco, mas machucou também. O Jake Luton acabou tendo que entrar. E no Dallas Cowboys, Ben DiNucci escolha de sétima rodada, precisou entrar em campo também depois que o Dak e o Andy Dalton ambos machucaram depois, mas ele só durou um jogo também, porque foi um prime time horrível. Não é muita coisa quando você tem um quarterback da Universidade James Madison entrando em campo. Universidade com nome de pessoas, assim, nome e sobrenome, em geral é meio complicado. Ah, vamos voltar para a lista mesmo de primeira rodada do draft. A escolha número 2 era do Washington Football Team e Chase Young, de Ohio State, defensive end, foi esse jogador. Entre os edges de primeira rodada é basicamente o Chase Young, o Clavon Chaisson foi pro Jaguars na escolha 20 e você não teve grande destaque entre calouros na posição, ou eu posso estar muito errado. É, eu não estou tão errado assim. Foi basicamente o Chase Young nessa posição, Pedro. A escolha do Chase Young também era outra bem fácil de fazer. Foi uma outra escolha que rendeu bastante, mas não foi uma das melhores posições para se draftar esse ano, fora ele, né?
É, cara. É, tava muito óbvio qual era. Pra mim, até a pick 3, que a gente vai falar daqui um pouquinho, né? Daqui pra frente. Mas, assim, ó, a Chase Young chegou na NFL. É mais um cara, assim, como o Burrow, que vinha reports que tava sendo um líder dentro do vestiário. Demorou um pouquinho pra engrenar e ser aquele Chase Young que a gente esperava desde a semana 1. Mas, quando chegou a hora H de ser um cara líder na defesa, de ser o cara que tu vai olhar no huddle, ele vai falar, pô, vamos lá, foco, hora de estar 110%, a gente vai pros playoffs, a gente vai ganhar esse jogo. Ele foi esse cara no vestiário, ele foi esse cara dentro de campo, ele termina a temporada com bons números, é o cara que é o defensor do ano da NFL. Não tem muito o que criticar o primeiro ano do Chase Young na NFL. Tudo que a gente espera de um bom jogador, ele mostrou, dentro e fora de campo. O que o Burrow foi, o que o Herbert foi dentro da franquia pro ataque, a gente pode falar que ele foi dentro da franquia pra defesa. O Washington tem uma defesa interessante, tem muito, por conta dele, uma DL bem legal de se assistir, e é um cara que desequilibra confrontos, é o cara que talvez vai atrair uma marcação dupla e vai abrir espaço para algum companheiro, é aquele playmaker que desequilibra o jogo na defesa, que vai sacar o QB quando mais precisa. Talvez o grande jogo que a gente possa ter visto disso foi durante a temporada regular, quando eles derrotaram os Steelers, que até então estavam invictos e mostrando uma força dentro da NFC East que poderia ir para os playoffs, que de fato até causou algum probleminha para os Bucks em algum determinado momento do jogo lá nos playoffs no terceiro quarto, né? Mas enfim, sobre o Chase Young, cara, é selo pick aprovada e tem um jogador muito bom para o futuro da franquia que tem que cuidar e, se possível, conseguir manter dentro dos campos pelo seu time, porque é um cara que faz estragos, é um cara que desequilibra confrontos e ele pode conseguir um fumble numa hora H, o sec importante na terceira descida e fazer a sua franquia vencer o jogo. Ele tem capacidade para isso e ele provou isso ano passado, dentro e fora de campo, Danilo.
Na verdade, eu falei que edge rusher não foi uma posição que saiu muita coisa além do Chase Young. Falando do lado de DE, outside linebacker, até teve o Alex Highsmith em Pittsburgh, que até deve ser promovido a titular agora em 2021. O Bud Dupree machucou, ele acabou entrando e jogando e convenceu a equipe, mas também não é uma posição em que se achou grandes coisas nesse ano, né, Betânia?
No geral, assim, acho que foi um draft meio bizarro, né? Quando a gente olha assim, porque de fato não tiveram muitos jogadores impactantes, sabe, muito calor que teve realmente um impacto, assim, principalmente fora das posições mais altas, né, teve um ou outro, assim, que apareceu um pouquinho mais, mas no geral até escolhas altas, por exemplo o Jeff Okuda, que foi a escolha a terceira escolha geral, né, do Lions, foi um cara que chegou com toda a pompa e tudo mais, mas no fim das contas, machucou, jogou pouco, quando jogou foi jantado, sei lá, eu acho que no geral esse draft serviu pra gente ver como essa preparação e esses caras, eles são bons quando eles podem ver de fato, de perto, o que tá rolando, sabe? Só tape não ajuda. Ajuda pra alguns, né? Mas no geral, assim, esses cara, eu tô tentando lembrar algum nome, dei uma pesquisada, fiquei, cara, teve que foi aquele cara, assim, que se destacou e tal. Eu não não teve, sabe? De defensive end, assim, o cara que chega fazendo bastante sec, sabe? Aquele cara que você olha assim e fala, puta, meu time acertou. Barganhou um cara bom e barato, sabe? Aquela posição que você sabe que é cara de conseguir um cara bom e tudo mais, você precisa conseguir no draft. Pô, não teve, sabe? Foi realmente meio triste. E muitos caras que a gente esperava pra caramba, assim, não sei se foram tão bem também. Teve, sei lá, foi um... Ah, esse draft foi muito estranho, Dandan. Foi muito estranho, cara.
Eu concordo com você, já que você puxou o Jeff Okuda, escolha número 3 do Lions, a gente pode falar dos cornerbacks dessa temporada. Teve o Jeff Okuda na escolha 3, o CJ Henderson foi pro Jaguars na 9, AJ Terrell pro Falcons na 16, Damon Arnett na 19 pro Raiders, Noah Igbinoghene pro Dolphins na 30, e o Jeff Gladney foi a segunda escolha de... E o Jeff Gladney foi a segunda escolha da primeira rodada do Vikings na 31. Tem pouco nome também em destaque, você não ouviu falar muito do Okuda, embora seja o Lions é um time que pouco se ouve falar na liga, talvez um pouquinho o Damon Arnett, um pouquinho os dois cornerbacks do Vikings, mais numa questão de eles estão meio crus, mas pode dar alguma coisa a partir da segunda, terceira temporada, o Jeff Gladney na primeira rodada e o Cameron Dantzler na terceira. Pô, é bem por aí mesmo, bicho. É bem por aí. Não, também não foi um ano muito produtivo de cornerback.
E até com surpresa sendo, né? A gente vê o Damon Arnett, não esperava que saísse tão alto, né? Saindo pro Vegas, indo pra Las Vegas. O Noah Igbinoghene, né? Saindo pra Miami na 30. E tu falou muito bem da dupla de corners de Minnesota. E não adianta, né? A gente viu como um todo, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, né? A defesa fisicamente sofrendo mais por causa da pandemia, eu acho que pra mim ficou claro, até em questão de lesão no começo da temporada, e foi como um todo, sofrendo mais pra questão de adaptação, o rookie sofrendo mais ainda, tendo que fazer essa transição de uma forma bem diferente do que a gente estava acostumado antes da pandemia, né? E eu acho que tudo acabou contribuindo pra gente ter uma classe que assim, tem suas surpresas, como todas, mas é com asterisco, é com alguma coisa diferente, sabe? Sei lá, fica um gosto agridoce na boca, sabe? Tu olha, tu vai encher a boca pra falar de nomes que saíram lá no topo e de nomes que, sim, conseguiram surpreender um pouquinho mais pra trás, né? A gente pode pegar na própria secundária, né? O Anthony Infield foi escolha de segundo round dos Bucks, cara. Assim, baita pick. Foi um cara peça-chave pra conseguir o título, né? Mas são poucos, sabe? Tu vai olhar, tu vai achar, mas assim, tu não vai dar essa falada com a voz boa, bonita pra fora e cravar com tanta gente. Eu acho que assim, tudo contribuiu. Desde não ter combine, de não ter as reuniões com os jogadores, de não poder sentar face a face com o cara, almoçar com ele, perguntar e ver sobre o caráter dele, como ele é fora do campo, que isso é muito importante na NFL. Foi tudo resumido a tape e a gente teve bastante surpresa, bastante gente saindo antes da hora, alguns nomes bons descendo e também não rendendo tanto. Então assim, cara, foi um draft bem estranho. E assim, esse draft aqui teve os Pro Days, tem entrevista, mas ainda assim parece que vai sair com um gostinho mais parecido para 2020 do que com drafts passados. Né? Não sei se vocês têm a mesma impressão de o calor ter sofrido mais ainda por causa da pandemia.
A gente espera que tenha uma pré-temporada, né? Os training camps bem honestos, aqueles pré-temporada, os voluntários, os rookie minicamps aí, pode dar uma coisa honesta, mas sem isso vai dificultar a integração desses caras nos times. Vamos avançando então, uma classe que era bem falada antes do draft era de offensive tackle, e uma série de bons jogadores até saíram na primeira rodada, começando pela escolha 4 que foi pro Giants, Andrew Thomas, a 10 era do Browns, saiu com Jedrick Wills, a 11 logo na sequência, Mekhi Becton pro New York Jets, Tristan Wirfs foi o número 13 pro Buccaneers, Austin Jackson na 18 pro Dolphins, Isaiah Wilson na 29 pro Titans, esse inclusive já era, um grande abraço. Até tem outros jogadores mais abaixo no draft que renderam o suficiente. O Ezra Cleveland jogou bem como guard pelo Vikings, Matt Peart apareceu pelo Giants, então teve jogadores em quantidade, então o que se esperava antes, Betânia, acabou sendo uma classe realmente produtiva, né?
Acho que foi produtiva, mas tiveram alguns nomes que decepcionaram. Por exemplo, Andrew Thomas, cara, que tristeza, velho, que tristeza. O cara que jogou tão bem lá em Georgia, né? Pensei que ia fazer uma adaptação mais fácil, uma transição mais tranquila, tranquila, mas foi basicamente engolido, engolido e engolido durante todo o tempo que pôde jogar. Teve problemas também com um atraso, acabou sendo, indo pro banco, né? E aí fica aquela coisa, né? O Giants foi muito criticado por alguns por essa escolha do Andrew Thomas, né? Falaram, pô, tem tantos caras melhores que ele. Mas, no geral, eu acho ele um bom jogador, mas é aquilo, né? A gente, quantos OLs bons a gente, mas com a cabeça ruim, a gente não viu aí nos últimos anos. Torço para que o Thomas dê uma melhorada. Em relação aos outros nomes da primeira rodada, acho que não tem como não destacar, né, o Tristan Wirfs. Chegou ali com a missão de proteger Tom Brady e fez isso primorosamente, assim. Todo o esquema de bloqueios, todo o treinamento ali, todo o desenho da linha ofensiva do Buccaneers ajuda, com certeza. Mas o cara, por si só, também mostrou muita qualidade, né? Foi um dos melhores tackles aí de toda a liga, não só falando dos calouros, né? Um dos que menos cedeu pressão, um dos que menos cedeu sec. Então, uma escolha acertadíssima e numa posição que a gente sabe que a cada dia que passa, cada temporada que passa, fica mais cara. Então, essa escolha do Tristan Wirfs realmente muito boa. Eu gosto da escolha do Austin Jackson por parte do Miami, acho que foi uma escolha interessante também. Não foi aquele impacto, mas é um cara que tem qualidade, é jovem pra caramba, pra caramba. Ele tem tipo 21 anos na segunda temporada dele, então tem muito tempo pra desenvolver. É um cara realmente com um teto que eu acho que é muito grande, o Austin Jackson. Acho que foi uma escolha muito boa do Dolphins. E daí pra frente, você vê algumas coisas que prestaram, assim. Um Erza Cleveland, que foi ok e tal. Mas fora isso, assim, não sei se vocês têm algum outro nome que saiu mais pra baixo, que teve um impacto grande, assim. Vocês lembram alguém?
De tackle, não.
De tackle, cara, não. Acho que os destaques acabam vindo mais, talvez, por parte negativa, né, velho? O Isaiah Wilson é o grande nome disso, né? O maluco conseguiu destruir a carreira dele em um ano apenas na NFL. Cabeça muito fraca pra isso. Eu, sinceramente, cara, não gostei tanto da escolha do Austin Jackson.
Eu também não.
É assim, é um cara que pra mim dava tranquilamente pra pegar por final do segundo dia, talvez até começo de terceiro. Pra mim foi uma escolha, assim, na emoção de Miami, mas eu entendo, pô, a gente pegou o nosso QB, vamos proteger ele. Eu acho que, assim como o Pedro Bertena falou, o Austin Jackson tem um teto legal, mas tem que fazer muito trabalho pra desenvolver, então é um cara que tu precisa dar tempo pra ele, mas assim, eu acho que poderia ter pego nomes melhores na posição. Acabou que, se tivesse pego o Zay Wilson, por exemplo, teria sido pior pelo que ele se mostrou, né? Não à toa ele chegou a ter um contrato extremamente curto que não durou uma semana em Miami, ele já fez merda e já foi cortado. Mas assim, a classe de tackles, cara, da primeira rodada, se tu for olhar, eu tava muito hypado, a gente tava falando muito bem sobre todo mundo, e assim, o único que chegou com pompa e pôs na mesa todo o trabalho e mostrou que vale a pena é justamente o cara que foi pra Tampa Bay. O Mekhi Becton é outro cara que eu esperava um pouquinho mais. Eu acho que ele pode render muito mais do que ele rendeu, e é um cara que, assim, fisicamente é um monstro, tem uma envergadura gigantesca, aquele cara que pode parar praticamente qualquer DL e que vai fazer frente com todo mundo e vai ganhar seus bloqueios. Mas assim, ele precisa ganhar massa, ele precisa de mais tempo de preparação pro mundo da NFL. Eu acho que pesou muito o jogo dele. E claro, Nova York é uma franquia que, porra, Dan Gase, primeiro ano, vamos ver agora que mudou e tá mudando os ares de Nova York lá do lado verde. É um cara interessante. E pra fechar, né, a escolha do Cleveland de primeira rodada, o Jedrick Wills, é um cara também interessante, e Cleveland vai construindo uma boa OL, vai construindo uma boa linha pro Mayfield, e é uma escolha que pra mim foi acertada, e assim, mais uma escolha certa do Cleveland Browns pra ajudar a mudar toda a cultura da franquia, sendo de uma cultura perdedora, e cara, quem sabe, sendo dos nomes, um dos pilares de uma cultura vencedora lá pra equipe dos Browns.
É isso, a gente passa de offensive tackle direto pra defensive tackle, a escolha número 7 pelo Panthers foi Derrick Brown, de Auburn, e a 14 do 49ers, Javon Kinlaw. Foi exatamente dois times que tinham acabado de dispensar jogadores na posição de defensive tackle e recuperam direto no draft com escolha de primeira rodada. Até Kinlaw até chamou mais atenção do que o Brown. Tinha outros jogadores da posição que chamavam atenção no draft. Raekwon Davis saiu pra Miami na segunda rodada, o Neville Gallimore para Dallas na terceira, e já foram dois jogadores que tiveram uma boa participação durante esse ano. Então, pelo menos na primeira rodada, acho que a gente pode dar uma avaliação positiva para defensive tackle, né, Pedro?
Cara, total. O Kinlaw, cara, tranquilamente pode entrar numa seleção de rookies, né? E assim, 49ers sofreu bastante com isso, com lesões e com uma linha bem prejudicada, só que o Kinlaw, quando entrou, fez seu papel, foi muito bem. Ele acabou o ano sendo uma das escolhas mais positivas da primeira rodada, na minha sincera opinião, e talvez muito por conta do trabalho do Salé lá, que agora saiu. Vamos ver como é que vai ser também o rendimento dele com o novo coach, mas da parte do jogador, cara, tudo que eu esperava dele pra chegar na NFL, ele conseguiu mostrar em algum momento, muito interessante. E o Derrick Brown, cara, chega num time que tá se reestruturando, tá num processo de rebuild e vem com uma defesa muito nova, né? Então, assim, foi um dos caras que entrou no interior da linha e mostrou seu papel. É um cara que consegue fazer muito bem sua função. Assim como o Kinlaw, cara, duas escolhas muito bem acertadas. Duas escolhas que podem ser uma das bases da franquia mais pra frente, tranquilamente, na minha opinião, Danilo e Pedro.
Isso, vamos passando ainda em defesa. Temos linebackers. Isaiah Simmons foi selecionado nominalmente como linebacker na escolha 8, mas a gente sabe o quanto ele é mais uma defensive weapon do que exatamente só um linebacker. O Chargers subiu na escolha 23 para pegar Kenneth Murray de Oklahoma. Ainda tem mais dois linebackers na primeira rodada: Jordan Brooks pro Seahawks na 27, esse pelo menos no draft foi surpreendente, e o Patrick Queen no Baltimore Ravens na 28. Esse era uma das bolas cantadas antes do draft. Deixa eu conferir se algum outro nome chama atenção em termos de inside linebacker. Não, basicamente não. E como linebacker mesmo, mas também não.
Cara, ó,
passando, não reconheço muito o nome, não.
Passando por lista, né, lembrar de cabeça é meio complicado. Assim, a grande escolha, tranquilamente, é o Isaiah Simmons, que foi muito, mas muito mal usado lá em Arizona. Aliás, palmas pro Vance Joseph, que pra mim é lamentável. Eu não sei como esse cara tá treinando ainda aquela defesa. Vamos ver se ele melhora um pouquinho, ele aprende a usar o Isaiah Simmons, porque assim, quando você tem um cara como o Isaiah Simmons e ele não rende, a culpa não é dele, sinceramente, a culpa é do teu treinador, ainda mais quando ele entra em campo e faz algumas jogadas positivas, como por exemplo, ele teve somente 8 snaps contra o Seattle, e um dos snaps dele foi uma interceptação na overtime pra ajudar a franquia dele a ganhar o jogo. Então assim, quando ele esteve em campo, ele mostrou um baita potencial, só que foi muito mal usado, muito por conta do Colts staff. E as outras escolhas assim, de primeira rodada, não sei o que vocês acharam, mas assim, cara, Patrick Queen pra mim decepcionou bastante, é um cara que foi muito fraco no primeiro ano e eu tava bem hypado com ele. O Jordan Brooks, assim, gostei algumas coisas que eu vi nele, algumas coisas eu não gostei tanto, mas no final das contas, cara, eu olho pra essa classe de linebackers, pelo menos na primeira rodada, e eu fico com um gostinho meio o Kenneth Murray poderia também ter rendido um pouquinho mais, e pra mim o grande nome não rendeu tanto, e aí não foi culpa dele, cara, sinceramente.
Mano, eu gostei muito, eu vou discordar de você no Patrick Queen, cara, eu acho que ele foi bem, na medida do possível, na medida do que aquela defesa do Ravens podia entregar pra ele fazer alguma coisa, né, e foi uma máquina de tackles, só que ainda não conseguem soltar ele o suficiente pra ele ser um Ray Lewis 2.0, sabe, e longe de mim falar aqui que o Patrick Queen pode ser um Ray Lewis 2.0, mas eu acho que o Ravens, desde então, desde que o Lewis parou, tem que achar alguém assim. Eles conseguiram até que suprir bem durante um tempo essa ausência ali com o CJ Mosley, que agora tem o Patrick Queen, que, ao meu ver, era o melhor linebacker da classe, ainda continuo achando isso. Acho que ele é muito versátil, tanto para cobrir o passe como para cobrir o jogo terrestre. E acho que se a defesa do Ravens, que não jogou tão bem ano passado como vinha jogando nas outras temporadas, aparecer melhor para essa temporada,
temporada, o jogo dele tende a elevar ainda mais. Eu acho que o Patrick Queen foi uma escolha muito boa. Inclusive, me estranhou muito quando Seattle subiu, Seattle pegar o Jordan Brooks e não pegar o Patrick Queen. E eu não vou nem falar que quem subiu antes foi o Packers pra pegar o Jordan Love e não pegou o Patrick Queen. Em relação ao Kenneth Murray, achei uma escolha muito boa e eu acho que encaixou muito bem dentro do esquema do Chargers. Nesse momento de transição defensiva, é um cara ali que tem essa liderança, teve uma boa temporada, tá junto com outros caras ali na defesa que também são muito líderes, e eu acho que pra dentro da unidade defensiva do Chargers, o Kenneth Murray encaixou muito bem. E o Isaiah Simmons, eu vou só concordar com o Pedro, porque se o Isaiah Simmons não rende, o problema não é o Isaiah Simmons, porque o cara é uma besta. E assim, o que mais é bizarro em relação ao Isaiah Simmons é que ele não rendeu nem como defensive back, nem como linebacker. E pelo menos um dos dois, tudo bem se ele não rendesse como um puta flex, assim, mas sei lá, ser um bom linebacker ou ser um bom defensive back. No fim das contas, ele acabou não sendo nenhum nem outro. Vamos ver se agora as coisas melhoram nessa segunda temporada pra ele. Eu vou puxar uma sardinha pro Cabal Martin, escolha de quarta rodada do Packers, de quinta rodada do Packers, porque quando ele apareceu, ele mostrou que talvez o Packers possa ter conseguido um Blake Martinez 2.0. Vamos ver pra essa temporada assim. Cabal Martin é um nomezinho pra gente ficar de olho. Ele realmente mostrou algum talento, não é só clubismo, não. Ele realmente mostrou um certo talento ali pra cobrir tanto o passe como na corrida. Acho que foi um nome pra gente ficar de olho.
Boa. A gente segue no draft, já passamos pelas escolhas 9, 10 e 11, vamos até a número 12 com o Las Vegas Raiders tendo Henry Ruggs, wide receiver de Alabama. Foi, na verdade, a primeira escolha deles nessa primeira rodada. Foi outra das classes bem cotadas antes do draft, era de wide receiver. Jerry Jeudy foi a escolha número 15 pro Broncos, CeeDee Lamb pro Cowboys na 17, Jalen Reagor na 21 pro Eagles, Justin Jefferson na 22 pro Vikings, Brandon Ayuk pro 49ers na 25, o Betânia já falou até do T. Higgins, o Michael Pittman Jr. apareceu, o Laviska Shenault apareceu, o Pittman no Colts e o Shenault no Jaguars, Chase Claypool apareceu muito no Steelers, teve muita gente, Denzel Mims já se tornou um titular do Jets, Gabriel Davis bem forte no Buffalo Bills, foi um ano bem, bem produtivo de cornerbacks como as pessoas esperavam, Darnell Mooney, quinta rodada do Bears também, já se tornou um titular, então era bem cotada a classe e acabou sendo com muito resultado. Betânia, o wide receiver deu o que falar em 2021, em 2020.
Total, assim, meu, a classe foi muito falado antes, né, que era uma classe muito, muito, muito recheada de wide receivers e no nível de assim, cara, se você pegar um cara no final do primeiro dia e um cara no começo do terceiro, talvez o gap não seja tão grande, tá? Porque realmente era uma classe que tava muito farta. Então você vê ali primeira, segunda, terceira, quarta rodada tendo nomes que tiveram até uma certa relevância nesse primeiro ano, né? Não tem como não falar do Justin Jefferson, pra mim, eu acho que consenso geral, de longe o melhor wide receiver calouro da última temporada, o cara que enquanto esteve em LSU junto com o Joe Burrow foi uma das principais armas dele, né? E chegou na NFL até levantando algumas dúvidas, se ele tava no mesmo panteão que o trio, né? Ruggs, Jeudy e Lamb, né, que eram os mais cotados ali, todos falando que talvez saísse no top 5, no top 10, né, talvez o Justin Jefferson, alguns diziam até que talvez ele fosse pro segundo dia, né, e aí quando você viu o Jalen Reagor ainda saindo antes dele, ficou aquela pulga do tipo, pô, será que o Justin Jefferson, cara, se mostrou baita escolha pro Minnesota Vikings, né, foi o melhor wide receiver dos calouros, supriu a saída do Diggs muito bem, né, em relação aos outros que vieram antes, Ruggs veio com a ideia de ser um Tyreek Hill da vida, muito, 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 muito rápido, pequenininho, explosivo, mas acabou que ele não conseguiu encaixar muito ainda nesse ataque, né? Teve uns probleminhas ali de lesão, tal, não tava 100%, mas não conseguiu ter aquele impacto que você esperava do primeiro wide receiver escolhido na classe, né? Ficou até pra discussão, né, qual dos três seria o melhor entre o Hughes, o Jeudy e o Lamb. Na minha opinião, era o Jeudy, que foi pro Denver Broncos e conseguiu parecer legal, acho que teve um impacto positivo, enquanto o Locke conseguiu jogar, ajudou, foi um cara que assim, mostrou que tem muita explosão, mostrou que tem muita velocidade, tem um jogo de pernas absurdo, um jogo de pés, um release, é um cara realmente muito pronto, né, e talvez o fato de não ter um quarterback tão bom tenha prejudicado um pouco o Jeudy, mas ainda assim mostrou muita, muita coisa. Lamb a mesma coisa, principalmente jogando no slot, uma baita escolha do Cowboys, um cara assim alto, forte, rápido, rápido. Assim, primeira rodada de tirar o chapéu, né? E você chega no Eagles, que pegou o Jalen Reagor, que é o Eagles, é o que eu posso dizer. Tudo bem, ele machucou, perdeu um tempo, mas não teve aquele impacto que a gente esperava. Brandon Ayuk, na medida do possível, ele teve um certo impacto. Acho que é um nome pra gente ficar de olho, porque ele tem muito talento. É, ele e o Deebo Samuel vão ser uma dupla muito chata de marcar, principalmente os defensores aí já devem estar com dor de cabeça, imaginando as maluquice que essa dupla pode fazer, né? E analisando o resto do draft, aí você pode falar vários nomes. O T. Higgins, Michael Pittman Jr., o Laviska Shenault, o Chase Claypool, que tá felizíssimo aí com a contratação do cara, né, mano? Nada mais do que 9 touchdowns na recebidos, né? Mais 2 corridos ainda na última temporada. Então o cara já chega assim com toda essa pompa, né? Acho que, cara, foi uma classe excelente. E aí que eu preciso alfinetar que o Packers não draftou ninguém. Nenhum fucking wide receiver.
Mas é isso. Quando o calouro sai já com um apelido no nível de Mapletron na primeira temporada, você pode saber que deu resultado.
Pô, e é um belo. E assim, né? O legal dessa classe, cara, tipo, pra mim, o melhor estilo dela saiu na sexta rodada e foi a de receiver, né? O Jonathan Paul Jones, o JP, que foi pros Browns, cara. Obviamente não foi um nome que, pô, é top 1 wide receiver lá em Cleveland. Não, nada disso. Mas é um cara que é muito bom, é uma baita arma, é um jogador pra mim que, assim, ia sair na metade pro final do segundo dia, foi sair só na metade do sexto round. Então, assim, cara, foi uma classe profunda, vocês falaram muito bem, eu faço tanto das suas palavras as minhas. E, assim, é difícil tu apontar um desses wide receivers que a gente falou e até outros que a gente não comentou, dizer, pô, esse cara aqui não foi tão bom, esse cara aqui foi ruim, esse cara, ó, não sei o quê. E não sei pra vocês, mas, cara, pra mim, depois de um ano, faz jus ao apelido da melhor classe chegando pro draft de wide receiver, sinceramente.
Foi muito, muito boa. Até o Peoples Jones, que chega como um wide receiver número 4 pra Cleveland, teve a oportunidade mesmo de mostrar o valor dele. Então rendeu bastante. Como a gente tá comentando aqui as posições em grupos, a gente vai dar um salto da escolha número 12. Vamos passando aqui. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20...
24.
Vamos até o número 24. O New Orleans Saints tem o center César Ruiz sendo selecionado e foi o único jogador de interior de linha ofensiva dessa primeira rodada. Eu acho que o Ruiz até chegou a jogar como nessa primeira temporada, né?
É, a classe inteira dentro de Insider IOL foi, cara, assim, ó, foi bem sofrida. Tinha um ou outro nome que dava gosto pra ver e rever. O César Ruiz era um desses nomes, né? Um cara que poderia até ter jogado como guard e como center, né? Um cara que é versátil, tem uma boa verticalidade, é bem forte, né? Ele foi titular em 15 partidas, ele atuou em 15 jogos ano passado e foi bem, né? Foi um dos nomes bons dessa OL, de um bom elenco do New Orleans Saints, né? Mas, cara, é uma classe que foi fraca, é uma classe que não tinha tanto talento que soltasse aos olhos pra primeira rodada, né? E assim, César Ruiz fez jus a sua escolha pra mim, depois de um ano. É ok, cara, é uma peça pra uma OL pro futuro, por uma reconstrução que o Saints tá passando, né? Pô, começou a intertemporada com 51 milhões negativos no cap, então é sempre bom ter nomes jovens e baratos, e o César Ruiz é um desses nomes.
Pra mim, os dois melhores nomes dessa classe em relação a interior de linha, né, center, né, eram o César Ruiz e o Floyd Cushenberry, que foi pro Broncos, que eu acho que também, né, pô, primeira temporada center titular, jogou todos os jogos, jogou todos os snaps ofensivos da equipe, e é aquilo, uma função muito importante, um cara de qualidade, bom, barato, calouro. Acho que fica aí também essa menção ao Cushenberry aí, que foi o todo mundo que saiu de LSU acabou bem, né, velho? Acho que não teve
sim,
que foi
sim.
Muito mal, assim, cara. Todo mundo que saiu alto de LSU, que era, tipo, dos jogadores bons de LSU, entraram na NFL e vingaram, assim. Realmente, a LSU fez um belíssimo trabalho, cara.
Eu acho que teve jogador na primeira, segunda rodada de LSU que acabou flopando. Peraí que eu tô reorganizando o universidade.
Mas cara, aqui ó, foi o Joe Burrow, Clevon Chaisson, né?
Chaisson,
Justin Jefferson, Patrick Quinn, Clay Edwards-Helaire, Grant Delpit, que infelizmente acabou se machucando, né? Isso. O safety que foi pro Browns, mas eu ainda quero ver bastante nesse. É, os cornerbacks, o Christian Fulton, esse foi pro Titans. Não sei opinar se ele jogou bem ou não. Fulton eu realmente não lembro, cara.
Acho que teve os do topo, você tem razão. Todos eles apareceram um pouquinho. Só o Chaisson que a gente chegou à conclusão aqui de que não foi estelar no primeiro ano, mas todo mundo teve a sua cota aí. É isso, cara. Se a gente falou de center, não teve nenhum guard na primeira rodada. Só voltar aqui pra minha ordem de escolhas. Não teve nenhum guard na primeira rodada, mas a gente teve guards que chegaram a ser titulares, né? O Robert Hunt na segunda rodada, eu acho que Miami acabou escalando em algum ponto do ano. O Patriots teve um belo ano de Michael Onwenu, escolha de sexta rodada. O Steelers precisou usar a escolha deles de quarta rodada, Kevin Dotson, e provavelmente vai ser titulado ano que vem. E guard uhum. é essa posição que você consegue achar, você precisa conseguir achar ele um pouco mais embaixo. Acho que o Giants vai ficar com o Shane Lemieux para ou reserva imediato ou titular também nesse ano. Então, acabou não tendo ninguém na primeira rodada, mas quem veio da segunda em diante teve jogadores aparecendo, né?
É, não à toa a gente vê os Patriots pegando um cara de sexta rodada e transformando num OL titular que é uma das bases da OL pra 2021. É um cara que foi muito bem, saiu lá de baixo, ninguém esperava que fosse render tanto nesse nível que rendeu. Então, assim, é uma daquelas gratas surpresas do draft de 2020 e que chega e faz uma mini revolução, né? A gente viu a OL dos Patriots mudar muito. A OL dos Patriots esse ano perdeu o Marcus Cannon, o Joey Tunney, conseguiu renovar com o David Andrews. E assim, tem lá no cantinho como guard um maluco de sexta rodada que saiu do nada, né? Entre aspas, né? Saiu do nada e, cara, foi uma base da franquia na OL, muito dominante pra corrida. Tem seus problemas na hora do pass protection, mas assim, é um cara que o Bill Belichick acertou em cheio, e só tende a evoluir. Apesar de, no geral, a gente não ter tido uma classe que a gente olha e tá bem bonitinha, recheada de grandes nomes, não é isso. Mas tem, sim, seus talentos esporádicos, como tu bem citou, Danilo.
É, como titulares, a gente até teve o Damien Lewis em Seattle jogando uns 9 partidas, o Jonah Jackson em Detroit também apareceu bastante, o Solomon Kindley em Miami, eles colocaram 2 guards calouros em um ponto da temporada, e o próprio Michael Onwenu. Então teve a sua cota de jogadores aparecendo um pouco aí nessa temporada 2020. Bom, de primeira rodada, a gente fecha com a escolha 32, o Clyde Edwards-Helaire, pro atual campeão, ou então campeão, na verdade, Kansas City Chiefs. Running back vai sempre ter a guerra civil dos analistas de NFL, entre escolher um running back na primeira rodada ou não. Mas enfim, independente de que lado você esteja, o Edwards-Helaire foi razoável, só pra KC. DeAndre Swift também foi razoável, revezou bastante no Lions. O Jonathan Taylor no Colts apareceu bem. Makers no comitê que o Rams montou apareceu bem. J.K. Dobbins ganhou a vaga ali do Baltimore Ravens. Você tem o A.J. Dillon, que teve alguns momentos só no Packers, foi um setor dominado pelo Aaron Jones e pelo Jamal Williams. O Antonio Gibson foi uma estrela do ataque do Redskins enquanto teve saudável. Zach Moss também teve no revezamento ali do Bills. E pô, é isso, cara. Teve até um undrafted, né?
Joshua Kelly, que apareceu legal no Chargers durante algum tempinho.
Uhum. Verdade, teve um undrafted jogos. Que é o James Robinson, do Jaguars.
Isso aí, cara, e mais um draft onde vem um running back que é undrafted, se torna um dos melhores na posição, cara, que assim, ó, a franquia de Jacksonville achou seu substituto pro Leonard Fournette, né, cara agressivo, forte, rápido, carrega a bola na primeira, segunda e terceira descida se precisar, cara, running back, assim, praticamente completo pra posição que ele saiu, e que no caso vitória no draft, né? Então, assim, acertou em cheio e mostra como o running back, cara, só pra alimentar um pouquinho a treta do selecionar ou não na primeira rodada, pagar ou não um running back, que como tu consegue achar talento em posições muito baixas do draft, em caras que nem saíram, tu consegue garimpar muito talento e pagando barato, né? Então, tu tem um cara que, assim, foi sensacional no primeiro ano, tem tudo pra continuar sendo sensacional no futuro próximo e muito barato, quase sem peso pro teu salary cap. Então, um dos steals do draft, entre aspas, né, não acabou sendo selecionado no recrutamento, mas acaba sendo aquele steal pós-draft que tu consegue pegar como calouro não draftado.
Isso, foi de fato uma das sensações da temporada, o James Robinson e o Salvon Ahmed, que acabou aparecendo não pelo time que o draft que os contratou como undrafted Niners, ele migrou pro Dolphins, né? E teve uns jogos por lá como, sei lá, running back número 4, em algum ponto ele tinha que ser titular porque nada
tava. Me salvou numa semana no Fantasy, cara.
Olha aí. A definição de running back by committee é essa daí. Bom, avaliações de primeira rodada a gente fechou. Eu acho justo, já que a gente tá falando meio que posição por posição, a gente passar pelas que não vieram na primeira rodada, né? Tight end, tá? Que teve duas escolhas do Patriots até, o Devin Asiasi e o Dalton Kinney, ambos na terceira rodada. O Harrison Bryant teve algum destaque pelo Browns, escolha de quarta rodada. O Bears foi com Cole Kmet na segunda e teve alguns momentos também. Albert Okebumian, ou Albert Hall no Broncos, escolha de quarta rodada, também teve alguns momentos, mas em geral foi a classe que se esperava antes do draft, bem, bem abaixo do que você normalmente conta da tight end.
Olho num nome interessante de tight end, Alden Trautman, vai ser o número 1 agora com a saída do George lá em New Orleans. Talvez seja o melhor tight end chegando no draft de 2020. Sinceramente, assim, nenhum nome varia escolha nem de segunda rodada, era de terceira rodada pra baixo. Os Bears pegaram o Kmet, não sei porquê, no meio da segunda, do começo por meio da segunda, e num determinado momento ficou com 11 tenentes selecionados pro seu elenco, né, pra temporada de 2020, antes de fazer os cortes, e assim, cara, uma classe muito fraca, que nem os dois nomes dos Patriots, cara, assim, chegou pra estar no elenco, mas agregou em nada em campo, assim, os Patriots sofreram muito na posição de tenente, ficou órfão do Gronkowski, e não chegou nem ninguém pra fazer uma mera sombra pra conseguir agarrar uma bola de forma segura durante todo o ano. Não teve isso nem na posição de wide receiver. O Ken Newton sofreu muito por isso. E assim, é uma classe que tinha um cara muito interessante pro futuro, mas que tinha que ser muito desenvolvido, que era o Alden Trautman. E assim, as minhas esperanças de tight end pro futuro da NFL dessa classe de 2020 tá nele, porque o resto é bem fraco, cara. Bem fraco, sinceramente.
Cara, eu gosto do Harrison Bryant, que foi pro Browns. Eu acho que ele é um cara que bloqueia bem, tem umas rotinhas oks. Até é bom receber na bola, ajuda no special teams. É um cara que pode acabar tendo um certo espaço aí. É mais no estilo que o Browns tem, né? Corre bastante com a bola, trabalha bastante no play action. É um cara que eu acho que pode ter um certo impacto aí. Óbvio, tem outros caras acima dele, né? Tem o Hooper, tem o Njoku, que ainda tá lá, né? Mas é um nome pra gente ficar de olho. O Harrison Bryant é um cara que aparece em alguns momentos. É um nome bem, bem interessante aí dessa lista de tight ends que foram escolhidos no ano passado, mas eu concordo. Uma classe muito fraca, não tinha nenhum cara assim, né? O que tava mais assim, com pompa e elegância seria o Kemet, mas a gente sabe que aquele ataque do Bears ali é complicado.
É isso, e safety. O Bethânia até citou o Grant Delpit um pouco mais atrás, mais no começo o Pedro falou do Antoine Winfield Jr. e foram esses. Quer dizer, o Antoine Winfield foi um grande destaque, até brigou pelo título de calouro defensivo do ano. Eu acho que o Jarius Sneed do Chiefs na quarta rodada também merece ser citado, jogou muito bem. O Jeremy Chinn, escolha de segunda rodada do Panthers, também foi
baita
muito
escolha,
boa.
Baita escolha. Brigou pra ser o calouro defensivo do ano até o finalzinho, e não é pecado tu falar que ele foi o calouro defensivo do ano, porque atuou muito, muito, muito bem mesmo. Tem o Kyler Duggar, que foi pros Patriots no começo da segunda, uma escolha antes dele. Na 36, os Giants pegaram o McKinney. Não teve nenhum bom nome, né, saindo na primeira rodada, nenhum saiu na primeira rodada, mas a gente teve gratas surpresas da segunda rodada pra baixo. Acho que assim, o Infield foi o melhor, não tem nem discussão, pro final da temporada, pra história que acabou sendo de ser campeão, foi uma peça muito importante pra isso. O Tim foi o melhor jogador safety individualmente, né, sem contar o coletivo, porque os Panthers estão em outro momento, não tem como, obviamente, comparar com os Bucks. E aí a gente tem nomes interessantes, eu acho que assim, o Kyler Duggar fez um bom ano quando esteve em campo e mostrou algum potencial que o BB viu, e valeu a pena ter pego uma pick pra ele, ainda mais que a gente teve a aposentadoria, né, do Chung, que também não jogou em 2020 por conta do opt-out, né, da Covid. Então assim, é uma classe com bons nomes, nenhum saiu na primeira rodada, mas a gente tem talento sim na posição de safety, e alguns safeties que vão fazer barulho na NFL nos próximos anos vindo dessa classe.
Cara, eu gostei muito de, vou concordar aí com o Pedro, acho que os nomes legais vieram mais pro fim do draft. Brandon Jones e Julian Blackmon, dois nomes que eu acho que foram oks, Dolphins e Colts, contribuíram na medida do possível. O Snead, que o Danilo comentou, no Chiefs foi um nome legal também. Acho que de strong safety tem o Karen Kerr, que foi selecionado na sétima rodada pelo Washington, e strong safety, né, no caso ele strong safety, substituiu o Landon Collins no meio da temporada, quando o Landon Collins sofreu lesão que tirou ele do resto da temporada, né, falei temporada 50 vezes nessa última frase, desculpa aí Kodosh, e assumiu a titularidade e assumiu muito bem, conseguiu manter o nível ali na posição de strong safety. Acho que foi, pô, sétima rodada, você escola um cara que vira titular do dia pra noite e consegue dar conta do recado, muito bacana. E entrando também naquela lista de jogadores de... Ah não, ele não é de LSU, esquece. Eu achei que ele era de LSU. Ele é de Ohio State, o Jordan Fuller, do Rams. Safety também teve alguns bons jogos, teve as duas interceptações contra o Brady, né? No mesmo jogo ele interceptou o Brady duas vezes e... Jogou bem, cara. Jordan Fuller, sexta rodada, escolha 1999.
Eu não vou cometer essa injustiça, amigo ouvinte. Eu vou citar o nome dos kickers que se destacaram nesse draft. A gente teve três draftados mesmo. Na quinta rodada, Justin Horasser pro New England Patriots. Na sexta rodada, esse sim teve muito destaque, foi muito bem. Tyler Bass pro Buffalo Bills. Sam Sloman foi a escolha 248, sétima rodada pro Rams. Não foi tão bem assim. Quem foi bem foi o... Aí entra mais uma guerra civil da NFL, do Twitter. Rodrigo Blankenship, brasileiro, Indianapolis Colts, semi-brasileiro, de ascendência brasileira, acho que é o melhor termo, foi um undrafted, não foi selecionado, mas jogou muito bem. Eu não consigo me lembrar de destaque de nenhum Panther nessa temporada. Nem o Braden Mann do Jets, Sterling Hofreiter do Falcons, e a gente teve long snapper esse ano, rapaz. Tivemos a honra, o Miami Dolphins selecionou um na sexta rodada, Blake Ferguson, long snapper, parabéns. LSU, Betânia, você acha que ele foi bem?
Ah, LSU, né, mano? Se LSU já tem metade do caminho andado.
Já vem com pedigree.
É tipo Alabama nesse próximo draft, tirando o Mac Jones, tá ligado? Tu veio de Bama, pô, tá show de bola, vai lá, tu já garantiu teu espaço no time.
Cara, ele jogou 14 jogos.
E assim, tu tá ouvindo o podcast e quer saber se um long snapper foi bem? Tu conhecia esse cara até a gente falar o nome dele? Se tu não conhecia, quer dizer que ele fez um ótimo trabalho, porque long snapper só é falado quando faz M e é o snap e caga o field goal, extra point. Então, se tu não conhece, quer dizer que ele fez um bom trabalho. E sim, ele fez um bom trabalho.
Aí fica a informação aí, ó. Blake Ferguson, que é esse cara que a gente tá falando, né? É irmão de Ray Ferguson, também long snapper de LSU, que está no Bills desde 2016.
Caramba,
olha só, mas ainda fui pra mesma divisão do irmão.
É, família fazendo história na posição menos conhecida da NFL, hein? Pô, tá louco.
Mas quer ver, ó. Eu sei que o long snap dos Steelers é o Cameron Kennedy, substituindo o Greg Warren, passou acho que uns 15 anos em Pittsburgh. O Steelers draftou um long snapper há uns 2, 3 anos, e imediatamente ele foi cortado por nível mesmo. Eu acho que ele ainda tá aí pela liga, é o Colin Hoba. Grande abraço, Colin Hoba. Betânia, você sabe o nome do long snapper do Packers?
Hunter Bradley, número 43, tight end que foi convertido para center. Eu jogo muito Madden em franquia, desculpa.
Belíssima carreira. Pedro, você sabe o nome do long snapper do Patriots? Foi pesquisar, hein? Porque até eu sei o nome do long snap do Patriots.
É, você não seria Matthew Slater. Não é o cara do... Não, né?
Eu acabei de perceber que eu tava falando com o meu microfone mutado e eu tava... Aí agora faz sentido porque eu tava falando o S, vocês não estão me ouvindo, mas eu tava conversando que eu tava chutando o nome que vocês citaram. E assim, eu tenho uma baita dificuldade com nomes, eu tive que dar um Google pra confirmar se era mesmo o cara. E assim, ó, pra ter noção, eu fiz uma baita lista aqui no Word de nomes que eu queria citar, que a gente foi falando ao longo do podcast, porque assim, eu sou horrível. Se eu não anotar nome, cara, a minha memória vai falhar. Eu anotei até, cara, o Mr. Irrelevante do último draft, né? Ele foi linebacker, justo. Foi selecionado pelos Giants, o Ty Crowder. E aí tu vai pensar, vai citar só porque esse maluco aí foi o último pick. Cara, ele foi importantíssimo num jogo pros Giants, onde ele conseguiu forçar dois fumbles, recuperou um e foi pra TD num jogo contra Dallas pra ajudar o time a vencer. Então fica aí a menção honrosa. Que até a última escolha do draft foi importante. Então, se você foi a última escolha em algum lugar, não quer dizer que você não é importante. Cara, pegue de inspiração esse cara e mostre pra todo mundo que você também tem valor nessa seleção que tu acabou sendo em último. Não deixe de vencerem. Foco, força e fé.
É isso, mas o Pedro enrolou enquanto eu dava o Google aí e não achou. É Joe Cardona, é o long snapper do Patriots, tá? Anota aí, Pedro.
Anotei e agora não esqueço mais, pô, tá louco.
Bom, a gente, isso, pô, dá o crédito pra quem me fez aprender essa informação, pode Patriotas, porque só eles discutindo uma enormidade de vezes o Joe Cardone, eles e o Kodoji, na verdade, foi que me fez memorizar o nome desse cara.
E fez uma boa temporada, diga-se de passagem, porque em nenhum momento o long snapper foi o problema dos Patriots. Aliás, assim, ó, sinceramente, se teve uma série de posições que não foi problema pros Patriots em 2020, foi justamente os special teams, né, pô. Kicker, punter, long snapper, holder, assim, ó, foi tudo muito bem lá, mas o resto do time, cara, linebacker, skill position no ataque, cara, assim, ó, foi lamentável, cara. Ai, triste ano de 2020 pro todos os Patriots.
É, Cardona tem disciplina pra posição, pô. O cara vem de Navy não vai ter disciplina. Pelo amor de Deus. A gente vai fechar esse programa aqui com a seleção 2020, é o All Rookie Team da Associação de Escritores da América, no caso, os Estados Unidos, né? Já que eles se batizam como América. E eu vou passando os nomes aqui, eu acho, e a gente discute se tem alguma alteração que eu gostaria de ter feito. O quarterback é Justin Herbert, esse eu duvido que tenha discussão. Tem dois running backs, o James Robinson do Jaguars e o Jonathan Taylor do Colts, acho que é justo. Dois wide receivers também, Chase Claypool e Justin Jefferson. Eu acho que eles só colocam em ordem alfabética, tá? Não significa que essa foi a ordem de votação. Tight end Harrison Bryant do Browns, também tá bem justo. A linha ofensiva é o Jedrick Wills, left tackle pro Brown. Na verdade são dois tackles, né? O Jedrick Wills do Browns e Tristan Wirfs do Buccaneers, os dois guards, Damian Lewis do Seahawks e o Michael Onwenu do Patriots, e o Lloyd Cushenberry, center do Broncos. O ataque pra vocês tá tranquilo, né?
Cara, não mudaria nada, sinceramente. Tanto que foi a seleção que eu fiz sem menos olhar essa daqui, sinceramente.
Assina embaixo, não trocaria nada também desse time aí. Redondinho, sem medo de ser feliz.
Só a defesa é montada num 4-3, e aí tem uma linha defensiva com o Derrick Brown do Panthers, Raekwon Davis do Dolphins, Javon Kinlaw do Niners e o Chase Young do Washington Football Team. Os três linebackers, Kenneth Murray do Chargers, Patrick Quinn do Ravens e o Isaiah Simmons do Arizona Cardinals. Dois corners, Cameron Dantzler do Vikings e o Jarius Sneed do Kansas City Chiefs. E os dois safeties, o Jeremy Chin do Panthers e o Antoine Winfield Jr. do Buccaneers. Também acho que tá super justo.
Concordo, assino embaixo e cara, só queria falar uma coisa. Se tu tiver uma dupla de safeties com esses dois nomes que tem aí, ó, sinceramente, tu tem a melhor dupla da NFL e os dois foram rookies, tá? Só pra fazer essa observação.
Não, assina embaixo também. Esse time tá muito forte. Eu só tenho a minha dúvida se eu deixaria o Raekwon Davis ali na linha defensiva. Eu tenho... Não sei se ele... Não sei. Talvez o próprio Chaseon possa ter entrado, poder entrar no lugar dele. É que acho que foi DT, né? Defensive Tackle. É. Eles pegaram dois
defensive... E assim...
Mas aí não faz sentido, porque eles pegaram três defensive tackles.
É, exato, exato.
O Kinlaw também é DT, né?
É, exato. E assim...
Não sei.
E até o Clelin Chaseon não teve um grande, ótimo ano como todo mundo esperava, mas se tu pudesse trocar alguma coisa aqui, eu acho que seria a DL. Talvez eu trocaria o Patrick Quinn, mas não acho absurdo ele estar na seleção dos dos rookies, e pra mim daí é a única parte que, assim, tá perfeita, não trocaria nada, ou pelo menos não pensaria em trocar, é a secundária, que aí sim tá forte e faria caldo pra qualquer time na NFL se tivesse em um único elenco.
Eu acho que de todos esses nomes aí, assim, a secundária eu acho muito boa, eu realmente acho muito boa, não sei se eu não colocaria o... não sei, tá, podem querer me matar agora, mas talvez um Trevon Diggs no lugar.
Olha,
do...
não acho absurdo.
Do Dantzler.
Não acho Dantzler. Absurdo.
Porque pra você ver, eu acho o Dantzler, eu acho ele até pior do que o outro, o Jeff Gladney.
Uhum, uhum. E assim, né, ó, o Diggs sofreu bastante por ter uma responsabilidade muito grande numa defesa que não era muito boa, né? A defesa dos Cowboys não era algo que tu enche os olhos e fale bem, longe disso, tá? Então, assim, é um bom cara, é um cara que tem um talento, o piso dele não é o mais alto possível e acabou sofrendo numa defesa que eu sofria na secundária, né? Mas é um nome que, cara, assim, poderia tá aí, sabe? Não acho um absurdo também pensar em trocar.
Esse por fim, os special teams, o Rodrigo Blankenship foi o kicker, Tommy Townsend do Kansas City Chiefs, o punter, Isaiah Rodgers do Colts é o retornador de chutes, o James Proche do Baltimore Ravens, o retornador de punts, e o special team member é Jordan Glasgow, também do Indianapolis Colts. Três jogadores aí do Colts nessa lista de special teams.
O Glasgow, eu vou concordar, assim, em nome, gênero e grau, só porque o nome dele é Glasgow.
Representando toda uma cidade, né?
É, exatamente. Claramente, a parte de uma parte do Reino Unido tá muito feliz com esse cara. Provavelmente, todo mundo lá tem uma camisa, uma jersey dele, e deve ter aqueles cartazes: estamos orgulhosos de você, Jordan Glasgow. Continue representando nossa cidade. Perfeito, não tem nem o que discordar. E ainda deve ser gente boa, pô. Tu conhece um irlandês que não é gente boa? Não tem.
Escocês, né?
É, escocês, isso aí. Desculpa, a geografia tá em falta.
O pior é que tem um jogador escocês na liga, é o Panther do Browns. Ele é conhecido, inclusive, como o Martelo Escocês, The Scottish Hammer. Claro que o nome dele, não faço a melhor ideia, tá sacanagem também. Mas enfim, fechamos aqui o nosso review.
É o Jamie Gillan.
Jamie Gillan, grande Jamie Gillan. Fechamos o nosso review do draft de 2020, a gente passou até por bem mais do que só a primeira rodada que tradicionalmente a gente faz. Não tá tudo que a gente disse aqui, o desempenho dos jogadores, não leve como alguma coisa escrita em pedra. Todo ano eu preciso lembrar disso aqui pra vocês. Não é porque um cara foi bem no primeiro ano que ele já tá garantido como uma estrela da liga. Não é porque o cara foi mal que ele já não serve e não pode mais voltar. O único caso aí é justamente o Isaiah Wilson, porque ele já provou que não tem cabeça pra continuar na NFL, mas é outra história. Então, continue aguardando o desenvolvimento. Esses jogadores precisam ter uma, não só adaptação pra NFL, mas um training camp consistente pra poder se integrarem aos times, sentirem melhor o nível, entrar melhor no nível da NFL. Lembre-se que são jogadores muito jovens que enfrentam, em sua maioria, uns caras muito veteranos, 5, 6, 10 anos de liga, pra enfrentar um cara que tem 2 semanas, vai, de prática ali com os profissionais, então a diferença é realmente muito grande. Por fim, não só agradecer aqui ao Pedro a presença nesse episódio e pedir para que ele deixe o seu recado aí para os nossos ouvintes, onde é que a galera encontra você e todo o trabalho do The Information na internet, Pedro.
Bom, para quem quer conhecer um pouco do nosso trampo, a gente tá com o nosso site, theinformation.com.br, e lá tem todos os encaminhamentos para nossas redes sociais, Twitter, @informationNFL, aí no Instagram, no YouTube e na Twitch, a gente tá com The Information NFL, então toda quarta-feira a gente faz live, a gente solta podcast agora na época do draft 2 vezes por semana, segunda e quinta sai os EPs pra preparação agora pro próximo recrutamento de 2021, né? E se alguém quiser me seguir nas redes sociais, pessoal, né? @PedroBregolin12, tanto no Twitter quanto no Instagram, lá falo um pouco mais de tudo, tem podcast de cinema, eu gosto muito desse assunto, não sou só apenas sobre futebol americano, então fica aí o convite, mas, por favor, siga o site, vai gostar tanto dos nossos textos, lives e do nosso podcast, do Infocast. Não estamos no status do Fambonanet, não somos que nem vocês ainda, mas um dia a gente chega lá, então dê uma chance e vai gostar do nosso conteúdo, seja ele qual for.
Isso, obrigado, Pedro. Seja bem-vindo aqui ao Fambonanet. E você, amigo ouvinte, lembre-se que estamos em abril, é o mês do draft, então a gente vai comentar ainda muito sobre o processo de seleção para 2021. A gente ainda vai ter um papo sobre a classe, sobre o que é que os times precisam para a seleção, sobre... A gente vai ter ainda mock draft, que é a coisa que vocês mais amam nesse universo de NFL, mais até do que o próprio jogo em si. Então, tem muita coisa para sair ainda no Fambonanet sobre o draft. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Continuem recomendando para os seus amigos. Um grande abraço para todos vocês e até a semana que vem.